chama no alívio da dor de cabeça, chama no alívio da enxaqueca, chama a Neuza e a Neuza Deep, porque a vida te chama!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou no estúdio novamente. É um recorde de 2 semanas seguidas no estúdio aqui de São Paulo, gravando o Rumo ao Pódio. Agora, de novo, do meu lado, mais pertinho do que nunca, ou mais pertinho, pelo menos, do que nos últimos 2 anos, Guilherme Costa. Fala, Gui!
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio, uma semana com muitas competições, que a gente vai comentar bastante de skate, rugby, vôlei de praia. Mas acho que o assunto principal pode ser o Prêmio Brasil Olímpico.
Polêmica, né? Temos, que é polêmica.
Que é isso, temos já os 3 indicados a melhor atleta do ano, tanto no masculino quanto no feminino. E tem os 20 indicados para atleta da torcida. E assim, só vou dar uma pitada logo, porque assim... Quando eu fiz meu casamento, eu percebi que quanto mais pessoas você convida, mais pessoas você tem que convidar. Porque se você convidar 20 pessoas para o seu casamento, as pessoas não vão ficar bravas de não irem, porque elas vão entender que não estão entre as 20 melhores pessoas da sua vida. Agora, se você convidar 350 e você não chamou alguém, esse alguém vai ficar bravo. Porque, pô, ficou fora dos 350. Aí o Kobe, pela primeira vez, fez o prêmio Atleta da Torcida, tem desde 2014, só que sempre com 10 candidatos. Dessa vez tem 20 candidatos.
Daí já viu.
E aí, quando você tem 20 candidatos, o pessoal fica mais bravo por não estar. Tá. Então tem medalhista olímpico que não está nessa lista dos 20 candidatos. E já vi gente, não os atletas, mas os torcedores reclamando no Twitter de algumas ausências que a gente vai falar desse prêmio da torcida do Kobe. Que o Kobe tentou expandir, aí quando você expande, você deixa mais gente brava.
Vou começar até com esse bastidor aqui da gravação, que foi isso. A gente tava discutindo aqui o roteiro da gravação, o Gui falou, saiu o atleta da torcida. Daí eu falei, deixa eu ver quais são os 10 nomes. Daí ele falou, não, são 20. A minha reação foi, nossa, colocaram todos os medalhistas.
Não.
Só que não, né?
Não.
E tá aí a polêmica, eu acho, já vamos falar mais dela. Vamos começar então pelo prêmio, o principal... Prêmio Brasil Olímpico ocorre há muito tempo já, desde que somos nascidos, não é
99.
Tanto tempo, mas é desde 99, desde o século passado.
Mas é verdade, essa é boa.
Nosso editor Pedro Suaide já tinha nascido em 99, Pedro?
2 anos.
Há 2 anos, então Pedro Suaide era um bebê quando já havia Prêmio Brasil Olímpico, quando Robert Scheid já ia ganhar seus troféus lá em algum palco, normalmente lá no Teatro Municipal do Rio, houve aqui em São Paulo também uma edição especial... aqui no teatro, dentro de um...
Eu quase falei a marca,
eu não sei o nome do teatro, é a marca, como não estão patrocinando a gente ainda, eu não
shopping.
Vou falar o nome. Foi no shopping, que também não posso falar, porque o shopping também tem um nome de,
é verdade.
De empresa.
O shopping ao lado do estádio do Palmeiras.
Que esse tem, mas a gente pode falar, esse é o Allianz Parque,
é
que já tem contrato com a Globo. Enfim, lá no shopping Bourbon, no Teatro Bradesco, já a gente foi numa premiação aqui em São Paulo, mas normalmente é no Rio de Janeiro. No último ano que houve a premiação, estivemos lá apresentando ao vivo, foi a primeira vez.
Sim.
Que a gente fez um ao vivo do podcast lá, né, Gui, 2019, final de 2019,
isso.
Lá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, que é quase outra cidade, que é quase outro país também, estivemos lá ao vivo, foi muito legal aquele dia, então aceitamos convites aqui, ó. Alô, Aracaju! Alô, Sergipe! 7 de dezembro, quem quiser nos convidar, eu, Guilherme, agora eu falei do Pedro, então Pedro Suaide também vai com a gente. Nós três estamos aceitando 3 convites para passar uma noite lá na premiação em Aracaju, chegando ao que a gente quer falar finalmente. O prêmio de melhor atleta do ano, o Kobe sempre separa o prêmio feminino e o prêmio masculino. Não tem um prêmio geral, né? Não tem o melhor atleta do ano, tem o melhor atleta masculino, o melhor atleta feminino. Concorrem entre as mulheres, enquanto o meu celular toca. Ana Marcela, deve ser reclamação, ou espero que seja um convite para ir para Aracaju. Não, é reclamação, provavelmente. Ana Marcela Cunha, das maratonas, da Maratona Aquática. Quero explicação sobre Maratona Aquática. Maratona Aquática é a prova de 10 km das águas abertas, aprendemos, parabéns. Raíssa Leal, do skate, e Rebeca Andrade, da ginástica artística. No masculino, Herbert Conceição, do boxe, Isaquias Queiroz, da canoagem velocidade, e Ítalo Ferreira, do surf. Você vai abrir o seu voto já para explicar que já foi votado e agora não tem mais o que fazer? É isso?
Exatamente. Quem vota nisso é o colégio eleitoral do COB, que envolve muitos jornalistas, é isso, eu acho que são centenas e centenas de jornalistas mesmo, e aí eles não dão as hipóteses. Você poderia votar em quem você quisesse como o melhor atleta do ano. Você pode escolher entre qualquer medalhista olímpico, finalista olímpico, e aí temos os três finalistas, que o COBE chama, que foram os três mais votados nessa eleição. No feminino eu votei na Rebeca Andrade, né, campeã olímpica e mundial, acho que ela merece esse prêmio, apesar da Ana Marcela, apesar da Raíssa serem espetaculares e que a gente já falou muito delas, elas são maravilhosas, espetaculares, mas acho que esse ano foi o da Rebeca. E no masculino eu votei no Ebert do boxe por tudo que aconteceu na Olimpíada, ele estava perdendo a luta por 2-0, no último round ele só poderia ter dado um nocaute, ele deu o primeiro nocaute numa final olímpica em mais de 50 anos, enfim... acho que ele merece mais do que o Isaquias e o Ítalo, que também mereceriam, mas eu acho que o Ebert merece mais. Eu acho que uma colocação legal da gente falar, principalmente no feminino, é que, assim, tanta gente ficou fora desses três,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu acho que essa é a manchete desse Prêmio Brasil Olímpico de 2021, o quanto poderia ser diferente essa lista, ou quanto de gente a gente poderia ter colocado e ninguém ia reclamar.
A gente não tem a Martina e a Caena, que foram campeãs olímpicas de vela.
E, parênteses de novo, Ana Marcela Cunha tuitou sobre isso, falando, nossa, é tão difícil ser campeã olímpica, imagina ser bicampeã olímpica e as duas estão fora.
Exatamente. A Beatriz do boxe, vice-campeã mundial, não está. A Mayra Guiar, terceira medalha olímpica da carreira, a única judoca a fazer isso, também não está. Não tem ninguém do vôlei feminino, o time fez uma baita campanha, podia ter a Carol Gattaz, a Rosa Maria, sei lá, qualquer uma das jogadoras também não está. Enfim, a Luísa do tênis entrou para o top 10, ganhou a medalha olímpica, também não está, então isso prova a força do esporte feminino nos últimos anos, mas principalmente agora em 2021. Muita gente boa ficou fora, mas você também não tem como contestar como é que a Raíssa Leal não estaria nessa exatamente lista de três, como é que a Ana Marcela não estaria, então... Acho que meu voto vai na Rebeca no feminino e no Ebert no masculino.
E no masculino, inclusive, Gui, muita gente, depois que saíram os três finalistas, todo mundo já votou esses três, o campeão já tá eleito, é igual o Oscar, academia já votou, falta abrir o papelzinho e saber quem é, mas eles divulgaram os três primeiros. No masculino também, o Ítalo, podia estar o Medina, que é campeão mundial. Assim, tá o Ítalo, foi campeão olímpico, óbvio. Talvez ali na hora de votar você pense, o cara foi campeão olímpico, talvez tenha uma importância maior de ganhar um campeonato. Não sei, assim, é razoável você pensar que o Medina podia estar nessa lista. Eu conheço muita gente, a gente tem vários colegas que votaram no Alisson dos Santos, no Pio, do atletismo, pelo ano dele, por tudo que ele fez no Olimpíada, pela marca que ele fez, e poderia estar nessa lista de três, e não dava pra reclamar, falar, nossa, que absurdo. Ah. Não é isso, assim. Então, vemos essa ampliação, vamos falar do nosso leque de atletas, de modalidades, assim, cada vez mais diversos. A gente via no Prêmio Brasil Olímpico até de uns anos atrás, o pessoal do vôlei era muito votado. Claro, o vôlei masculino ganhava muito, o vôlei feminino ganhava muito, então sempre tinha alguém do vôlei. O Robert Scheid ficou vários e vários anos ali ganhando e ficando entre os finalistas. Agora, o maior finalista, o maior vencedor é o Isaquias, que concorre, acho que com grande chance de ganhar mais um título, mas temos um leque, assim, tinha muita gente para votar. Inclusive, quando você... O nosso voto, né, Gui? A gente vota lá em todos os esportes, todas as modalidades, e eles dão três opções pra gente. São opções que os próprios comitês, né? As próprias confederações, olímpicas, escolhem. Então, o basquete lá indica três nomes. Normalmente, eles tentam indicar pelo menos um de cada... Um masculino e um feminino. E tem lá... Eles indicam também gente jovem. Você muitas vezes vê um atleta mais jovem sendo indicado entre os três finalistas. E em alguns esportes você olhava e falava, pô, não, é difícil votar. No atletismo tinha o Thiago Braz e tinha o Alisson. Então, para falar o primeiro, assim, o atletismo é logo de cara. Então quando eu vi a lista, eu falei, pô, vai ser difícil votar esse ano porque tá mais concorrido mesmo. Tem mais gente boa chegando no pedaço. Então vai ser um prêmio legal. Não sei quem vai ganhar, de verdade. Você falou dos seus votos, vou falar do meu, então, para não ficar para trás também. Votei no Isaquias e votei na Ana Marcela. E me concentrei muito na atuação olímpica deles. Acho que eles foram, daquela lista toda, os dominantes, assim, muito dominantes nos esportes deles. Ganharam as medalhas, para não dizer com sobra, porque a Ana Marcela, enfim, não dá para sobrar muito numa prova de maratona aquática, mas, assim, com a estratégia perfeita para ganhar, para, assim, muito consciente do que ela estava fazendo. Assim, ela é a melhor do mundo na prova dela, Isaquias é o melhor do mundo na prova dele. Fiquei muito com isso na cabeça na hora de votar, mas foi dificílimo escolher, assim, foi dificílimo. Eu acho que a Rebeca é a, assim, se desse para dar um prêmio à parte, a Rebeca se tornou para mim a grande atleta do Brasil, sim, assim, do ano. Eu estive com ela na Fórmula 1 nesse final de semana, depois a gente fala um pouco mais disso, mas eu acho que nem ela ainda tem noção do quanto em 6 meses, sei lá, a última vez que eu tinha entrevistado a Rebeca, assim, fora de competição, tinha sido abril, maio, para uma reportagem que a gente estava fazendo, e acho que daquela época para agora, 6 meses depois, nem ela tem noção do quanto ela cresceu e o quanto ela virou uma atleta importante para a história do Brasil. Sim, a Rebeca é uma atleta gigantesca, hoje reconhecida e com muita importância, com muita relevância e com muito pela frente ainda. Eu acho que ela merecia o prêmio especial, assim, atleta, sim, dos atletas do ano, mas meus votos foram esses e eu não sei quem vai ganhar. Assim, se tivesse que chutar, eu acho que a Rebeca vai ganhar no feminino. Chutar não, assim, acho que tem tudo pra Rebeca ganhar no feminino e acho que Isaquias no masculino de novo, Gui.
É, então, os maiores vencedores da história desse prêmio são o Isaquias, Queiroz e o Cielo, cada um ganhou 3 vezes já esse prêmio, e no feminino tem 5 atletas que já ganharam 2 vezes o prêmio. A Mauro Imagem, a Daniela Hipólita, a Daiane dos Santos, a Fabiana Murer e a Ana Marcela. Ana Marcela pode ser tri se ela ganhar esse ano. Lembrando que desde 99 sempre tem essa premiação. O melhor do ano no masculino, o melhor do ano no feminino. E aí tem a lista dos atletas que são os melhores do ano em cada uma das modalidades. Aí são 50 vencedores. Se você quiser saber todos, tem lá no globesport.com/olimpíadas, tem a lista de todos. Mas acho que eu vou destacar 2 dessa lista, de cada um dos esportes. O Isaquias Queiroz ganhou pela 8ª vez seguida o melhor do Brasil na canoagem e velocidade. E o Hugo Calderano ganhou pela 8ª vez seguida o melhor do Brasil no tênis de mesa. Essas são as maiores hegemonias em cada um dos seus respectivos esportes nos últimos anos. Então, eles são octacampeões dos seus respectivos esportes desse prêmio Brasil Olímpico, que é um prêmio muito legal, que está indo aí para, se não me engano, a 22ª edição, né? Tem desde 99, mas a gente não teve o ano passado, e vai ser bem legal de acompanhar no dia 7 de dezembro.
Ah, perfeito, eu vou ler muito rapidamente a lista dos 20...
Ah, agora vamos falar do atleta da torcida.
Polêmico, polêmico. Tá bom, você achou que ia escapar, né? Não.
Tinha esquecido.
Vamos lá, é rápido para também não, tratar um pouco...
Só para fazer um parênteses, o atleta da torcida, o público isso, geral bom. Pode votar, você entrando lá no www.pbo.cob.org.br, né? PBO de Prêmio Brasil Olímpico. Então, www.pbo.cob.org.br, você pode votar em qual que é o seu atleta preferido da lista de 20 candidatos que o Marcel vai falar agora.
Essa lista não está definida, não passou pela gente. A gente não isso, votou no atleta da torcida porque
isso
não...
Isso é culpa do COB, não é nossa. É isso que você quer falar.
É basicamente isso. Alisson dos Santos, do atletismo, Ana Marcela, maratona, a Bia, do boxe, Bruno Fratos, da natação, Darlan Romani, do atletismo, Douglas Souza, do vôlei, Fernanda Garay, do vôlei, Formiga, do futebol, Gabriel Medina, do surf, Herbert Souza, do boxe, Isaquias Queiroz, da canoagem, Ítalo Ferreira, do surf, Caína Kunze, Martina Garay, da vela. Elas concorrendo separadamente, elas podem ganhar separadamente. Normalmente, quando a gente vota lá, a gente vota na dupla. Aqui, elas, por exemplo, a Martina pode ganhar na Caína, a Caína pode ganhar na Martina. Mayra Guiar, do judô, Pedro Barros, do skate, Raíssa Leal, que não é mais fadinha, do skate também, Rebeca Andrade, da ginástica, Robert Scheid, da vela, e para finalizar, Rosa Maria do vôlei. Faltaram medalhistas olímpicos, né?
A gente, dessa lista, pensando alto aqui, não tem a Luísa e nem a Laura, mas acho que a Luísa merecia estar mais, porque a Luísa é top 10 do ranking mundial e a Laura está na melhor fase da carreira, mas não é nem top 100 do ranking mundial de tênis, então acho que faltou a Luísa do tênis, a Luísa Stefani. Faltou o Kelvin Hoffler, que foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil em Tóquio, não está nessa lista. Fernando Schäfer, dos 200 metros livre, também não está nessa lista. Ele conquistou a medalha de bronze, e nem o Daniel Carguinin. Talvez essas 4, acho que o Kelvin não tanto, mas essas 3 são as principais surpresas do Brasil na Olimpíada. Uhum. O Carguinin, o Schäfer e a dupla do tênis. Esses não estão na lista, além do Kelvin Hoffler, que também foi medalhista olímpico e não está. E no vôlei feminino tem uma representante, que é a Rosa Maria, que talvez seja o nome mais da torcida mesmo. Não sei se é a melhor jogadora, mas é o nome mais midiático dessa equipe.
E Fegaray, só corrigindo.
Ah, desculpa,
Fegaray
muito
também.
Bem colocado.
Fegaray... No vôlei masculino, só o Douglas.
Sim, eu acho que a Fegaray, na verdade, foi a principal jogadora do Brasil. Rosa Maria foi muito importante, a Carol Gattaso foi muito importante, 40 anos, ganhou a medalha olímpica, mas acho que a Fernanda Garay foi a mais importante. Mas enfim, faltaram alguns medalhistas olímpicos nessa lista por conta do que eu falei no começo da tal da história da festa de casamento. Quanto mais gente você chama, mais gente vai ficar brava de não estar na lista.
Não, eu também sou casado e com certeza a coisa mais difícil do casamento, mas assim, longe de todas as outras, é fazer a lista de convidados. Sim. Eu não tenho a menor dúvida. Tudo o resto, todo o resto é muito fácil. A lista é difícil.
É, porque você acaba cortando gente que merecia estar lá, mas não merecia tanto, porque mas aí você começa a comparar, putz, esse cara tá, mas aquela lá não tá, não sei o quê. E eu acho que fazer essa lista dos 20 complicou, porque ficou gente muito boa de fora. Mas aí se você fizesse uma lista de 30, a gente ia querer que colocasse Hugo Calderano, que não foi medalhista olímpico, mas pô, merecia, Marcos Vinícius, né? Enfim, a gente sempre vai reclamar. Então, acho que esse que é o resumo. A gente sempre vai reclamar. Fizeram uma lista de 20,
mas
faltou gente.
A Pamela Rosa ganhou o Mundial.
Pamela, exatamente, não está nessa lista. Exato. Mas, enfim, votem lá vocês. É, www.pbo.cob.org.br. No Atleta da Torcida tem esses 20 candidatos, como o Marcel falou. Muita gente boa aí e muita gente midiática com muitos seguidores. Acho que vai ter umas campanhas legais aí na internet dos atletas.
Sempre tem, sempre tem. É, normalmente essa votação vai até ali horas antes do prêmio, né? O prêmio é dia 7 de dezembro lá em Aracaju, como a gente disse aqui. É, deve ser à noite, então normalmente até a tarde ali da terça-feira, dia 7, vai dar para votar, mas começa a votar agora, é legal, esse engajamento também é muito bom, as listas são feitas também para isso, para causar discussão, e eu gosto da lista, claro, mas poderia ter todos os medalhistas, e daí a gente não estaria falando
isso, né? Mas aí até uns... vai. No Brasil, acho que se não me engano, foram 50 medalhistas, se você pegar 18 do futebol, sim, poderia ter um só do futebol representando... É. As duas do vôlei representadas e o restante dos medalhistas olímpicos.
É, não tem ninguém no futebol, por exemplo.
Do masculino, tem a Formiga.
Tem a Formiga, que se aposenta, infelizmente, anunciou de vez que vai parar a seleção. Não.
Ela anunciou e tal, mas assim, depois de 2012, ela falou, não, vou ficar muito velha, não vai dar, foi pra Olimpíada 2016. Acabou a Olimpíada 2016, não, vai estar muito velha. Aí ia pra 2020, adiou um ano, vou ficar muito velha, foi pra 2021, não duvido
você
nada.
Você não é a primeira pessoa que tem essa reação quando eu comento, a Formiga aposentar, não, já falou.
Eu não sei se é uma torcida que eu queira que ela vá pra mais uma Olimpíada, porque é uma peça importante, além de ser uma figura muito legal, ela é uma peça importante no time até hoje, então ela poderia sim continuar, mas escolha dela, claro, e... vamos respeitar a escolha dela e torcer para ela mudar de ideia. Acho que é isso.
Não, claro, mas vale a homenagem. O bom é que ela vai recebendo mais homenagens. Ela vai parar, ganha homenagem. É sempre importante. Então é isso. Dia 7, Prêmio Brasil Olímpico lá em Aracaju. Votem nos seus favoritos lá do Atleta da Torcida. Votem também para eu e Guilherme e Pedro estarmos também lá em Aracaju representando, fazendo de repente ao vivo de novo. A terça-feira é bem no dia do podcast. Eles marcam o Prêmio Brasil Olímpico para ser ao vivo no dia do podcast. Claro, óbvio que
é verdade.
É óbvio. Bom, é isso, gente. Falando, acabamos de falar dela, Pamela Rosa. Vamos falar em quem não deu tempo de entrar na lista dos favoritos do Prêmio Brasil Olímpico, que ela ganhou depois que saiu a lista.
É verdade.
Pamela Rosa, campeã mundial, de novo, bicampeã mundial do skate e street. Agora foi lá no Super Crown, que é o final do ano da liga, lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. Fadinha, a Raíssa Leal ficou na segunda posição e tivemos mais uma medalha no masculino com o Lucas Rebelo, quase errei, fui fazer o R do Galvão, quase errei o nome do cara. Lucas Rebelo com a prata no masculino. Impressionante. A gente sabia, a gente sempre soube dessa potência da Pamela.
É Rabelo mesmo, é Rabelo.
É Rabelo e eu escrevi errado aqui. Viu, Lucas? É Rebelo. É o Bochecha, né? Mas só se a gente chamar pelo apelido,
verdade,
né?
Verdade.
A gente
tá
inventando o nome pro cara que chama Bochecha, dá nisso. Anotei errado. É, a Pamela, Gui, a gente sabe, assim, a gente que acompanha muito de perto o esporte olímpico, nem tão de perto quanto gostaria o skate, mas também de perto ao ponto de entender mais ou menos ali quem vai brigar por medalhas e tal, sabia que a Pamela tinha muita chance de ganhar a medalha na Olimpíada e a contusão dela, a lesão dela, que a gente só soube depois que ela não conseguiu a medalha, atrapalhou tudo, claro, foi maravilhoso a Raíssa conseguir a medalha, mas aquele pódio triplo, que a gente falava que pelo menos duplo podia ser, acho que agora no Mundial, no fim do ano, com todo mundo recuperado, fica mais claro que era possível, né, Gui?
O termômetro olímpico que eu fazia para o GE.globo, analisando a chance de todos os atletas do Brasil, de todas as modalidades, a Pamela era a segunda atleta com mais chance de medalha, na minha opinião. A primeira era o Medina, que também não ganhou a medalha, mas tudo bem. Mas a Pamela Rosa, ela era tão favorita nesse skate que ela era a segunda brasileira com mais chance de medalha entre todas as modalidades. E aí, como o Marcel falou, faltando alguns dias para as Olimpíadas, ela torceu o tornozelo, competiu mesmo assim, depois ela mostrou uma foto do tornozelo dela, uma bola gigante. Ela realmente não tinha nem condições de participar das Olimpíadas, ela ainda foi lá, quase foi para a final, ficou a poucos décimos de ir para a final, ficou em nono lugar, mas no Campeonato Mundial, já recuperada de toda essa lesão, conquistou a medalha de ouro com, somando 21,8 pontos, botou mais de 2 pontos de frente na Raíssa Leal, que ficou com a medalha de prata, e o bronze ficou com a Nishia, que é a japonesa que foi campeã olímpica. Então, para vocês verem a importância desse título da Pamela, que ela abre esse ciclo olímpico muito forte, mostrando que o Brasil também segue muito forte.
É agora! Vem aí a Pamela! Vamos, Pamela! Bate um skate, vai abraçar o Kelvin! Os dois brasileiros com mais finais, gravou e é o que importa.
Nossa senhora!
Dá um passo, ou melhor, um salto gigante para a história, Pamela!
Tem a Pamela, tem a Raíssa, que foi vice-campeã, e tem outras atletas chegando. Tem a Letícia Buffoni, que nunca vamos descartar, mas que não tem conseguido grandes resultados, nem foi para esse campeonato mundial. Mas tem outras atletas também chegando, então o street feminino do Brasil vai seguir muito forte nesse ciclo.
A Gabi Mazeto também, que é quem foi bem na última etapa antes do Super Crown e não conseguiu entrar nos Estados Unidos por problemas burocráticos, enfim, mais uma que acho que a gente vai ver bastante aí. A Letícia é ver como serão os próximos meses dela, né? O próximo ano dela, ela que se recuperou de contusões também, vinha lesionada por um bom tempo, dessa vez optou por não competir na final do Mundial, mas tem, como você disse, tem muita menina subindo e chegando muito forte no Skate Street, e a fadinha da Raíssa tem 13 anos, eu ia falar 12, porque ela ficou um bom tempo, ela ficou uns 3 anos com 11, depois uns 2 anos com 12, e agora ela tem 13. E vai chegar com 16 na Olimpíada, ou seja, muito nova ainda. A Pamela também é nova, vai para os seus 20 e poucos anos ainda. Então temos um bom tempo aí com o Skate Street, e o Lucas, o Bochecha, não foi para a Olimpíada, também é muito novo, mas é muito bom, todo mundo sabe que ele é muito bom, então temos mais um competidor, mais um atleta, mais um skatista que com certeza em Paris pode estar brigando por medalha para o Brasil, ou seja, acho que vai ser mais um ciclo que a gente vai botar o skate ali entre os esportes que podem liderar o quadro de medalha do Brasil, né, Gui?
Sim, no masculino campeonato mundial, que o Bochecha ficou com a medalha de prata, o Jagger Eaton, americano, ficou com o título, e o Gustavo Ribeiro ficou com a medalha de bronze. E o Naja Houston, que é o super campeão, não foi bem nas Olimpíadas, mas ele já ganhou não sei quantos mil mundiais, não sei quantas mil etapas do circuito, ficou em quarto lugar nesse campeonato mundial. O Kelvin Hoffler, nosso medalhista olímpico, foi quinto colocado. Então, o Brasil segue muito bem também no masculino. O Bochecha foi prata, o Kelvin foi quinto, o Felipe Gustavo foi finalista também, ficou em sétima. Enfim, o Skate Street, se o feminino continua bom, o masculino está melhor ainda do que a gente viu na Olimpíada. Na Olimpíada, o Kelvin foi o único finalista, ganhou a medalha de prata. Agora, a gente teve no campeonato mundial 3 finalistas do Brasil. Então, o Brasil vai seguindo sendo esse país das rodinhas.
País das rodinhas, ótimo. O Naide é engraçado, porque ele é o ídolo, quase estranho, o ídolo de muita gente, é o cara que faz as coisas mais absurdas e tal, mas não ganhou a Olimpíada, não ganhou o Mundial dessa vez. Parece que agora que as atenções das grandes competições estão sobre os skatistas, ele não conseguiu dar o show que ele sempre deu e que todo mundo espera que ele dê. O Camilo Pinheiro, que é o nosso produtor, lá em Nova York, estava contando, depois escreveu no Twitter, que o Naide errou a manobra que ele queria dar para ganhar a super nota lá de todo mundo, e depois que acabou a premiação, tal, ele voltou na pista e ficou lá tentando dar a manobra até acertar, e a galera ficou assistindo e vibrando, porque é isso, assim, tem muito dessa pegada de skate, da galera. Claro que hoje em dia ele é totalmente competitivo, mas é mais do que isso, ele é um estilo de vida e das pessoas mostrarem que conseguem fazer coisas absurdas e tal, e todo mundo fica vendo o Naide nesse nível, assim. Sim. Mas ele não conseguiu ganhar a Olimpíada, não ganhou o Mundial agora no mesmo ano, vamos ver, assim, ele vai entrar como super favorito em todas as competições,
com certeza,
mas ele não tá conseguindo transformar isso no título agora que todo mundo tá olhando pro skate como competição, né, engraçado, mas é natural que aconteça isso em esportes, por exemplo, como o skate, que não era competitivo até 2-3 anos atrás.
A internet ajudou aqui, então ele tem, esse americano, Houston, tem 6, ele foi campeão mundial já 6 vezes, né, 2010, 12, 14, 17, 18, 19, tem 12 medalhas de ouro no X Games, né, que é uma competição muito relevante, principalmente para os norte-americanos. E na Olimpíada ele ficou em sétimo lugar, só que ele caiu 5 vezes nas Olimpíadas.
Então,
né?
Porque então, ele tenta a coisa mais absurda. Assim, o que ele faz, ninguém faz. O que os especialistas em skate, e a gente tem vários aqui na redação, sempre falam pra gente, é isso. Cara, o dia que ele acertar todas as manobras isso. que ele sabe dar, ninguém ganha dele. O problema é que, tipo, numa competição que você não tem essa possibilidade do erro, fica muito difícil você ganhar, né? Porque você tenta coisas que ninguém nunca vai chegar.
Só pegando a tabela aqui da Olimpíada, tá? Não no Campeonato Mundial do fim de semana, na Olimpíada. Ele começou muito bem, 7,90 e 9,11 nas voltas longas, né, que a gente chama. Aí na primeira manobra ele tirou 9,09, já estava liderando, todo mundo já estava dando o americano, o Houston, como o grande campeão olímpico. Aí ele caiu nas outras 4 manobras que ele fez. Se ele tirasse, entre essas 4 manobras que ele caiu, se ele tirasse um 9, que nem ele tinha tirado na primeira manobra, ele já ia para a medalha de prata. E aí se ele tirasse um 9,5, um 9,75, aí ele seria campeão, mas ele errou as últimas 4 manobras nas Olimpíadas, mas ele segue como a maior estrela, né? Ele já não Sim. é mais tão o melhor do mundo, os resultados já provam isso, mas é a maior estrela da modalidade.
Perfeito, que análise profunda nossa do skate, nossa. Eu sou muito entendido de skate. Imagina quando a gente começar a falar de breaking de verdade, que assim, nossa, daí sim. a galera vai pirar. Nada como estudar um pouquinho aqui. Outro esporte novo, o esporte não é novo, mas a modalidade é nova, o basquete 3x3 também teve campeonato final de semana, o Brasil ficou com 2 pratas, né? 2 segundos lugares na Copa América de Basquete 3x3, como eles estão chamando agora. Isso garantiu o Brasil na Copa do Mundo. O Brasil perdeu para o país do basquete, né? Perdeu para os Estados Unidos, tanto no masculino quanto no feminino. Mas o importante é que está garantido para o ano que vem. O Brasil foi tropeçando para a Olimpíada no 3x3. Né? Sim, o pré-olímpico de Tóquio, o Brasil foi muito não se organizando tão bem quanto poderia num esporte que, se a gente não está bem hoje, que é o basquete, a gente tem tradição, a gente tem jogador, a gente tem muita gente jogando e não seria difícil fazer uma seleção boa de 3x3. Mas a organização brasileira ali na preparação para Tóquio não foi a ideal. Me parece que algo mudou e prestar atenção que agora sim temos uma organização melhor do 3x3. Acho que a prova disso já são essas 2 medalhas de prata.
Acho que pensando assim como a Confederação Brasileira de Basquete, por exemplo, as principais chances do Brasil nesse ciclo são no basquete 3x3. O basquete masculino tradicional do Brasil está com uma entressafra gigantesca. O basquete feminino do Brasil não conseguiu a vaga olímpica, perdeu para Porto Rico, como a gente falou várias vezes aqui. Também não tem uma excelente nova safra, tem algumas boas jogadoras, enfim. E o basquete 3x3 talvez seja o caminho mais fácil para o basquete brasileiro voltar para a Olimpíada. Em Tóquio, o Brasil não foi para nenhuma categoria do basquete, nem no basquete paralímpico o Brasil foi. Então, nessa Copa América que teve, o Brasil perdeu a final feminina por 21-9, a final masculina por 21-15, mas esses 2 vice-campeonatos, as 2 para os Estados Unidos, né? Mas esses 2 vice-campeonatos garantiram o Brasil na Copa do Mundo do ano que vem, desse 3x3, e tá bom a gente ficar de olho para esse ciclo, porque é uma modalidade que está em desenvolvimento não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, ainda não tem um país que se sobressaia. Os Estados Unidos, por exemplo, no masculino, sequer se classificaram para a Olimpíada no 3x3. No feminino, eles se classificaram e ganharam medalha. Então, é uma modalidade que ainda está em desenvolvimento no mundo inteiro. E quando uma modalidade está em desenvolvimento no mundo inteiro, se você consegue dar um salto internamente, consegue 2 anos muito bons, com muito investimento, você já consegue pular, porque não tem um país que domina ainda essa modalidade. Então vai ser um ciclo que pode ser interessante para o Brasil no 3x3, para a gente ficar de olho.
Boa, boa. Outro resultado do final de semana, passando nesse espaço, dando os resultados do fim de semana aqui, o rugby feminino, mais uma vez campeão. Eu vou deixar para você anunciar quantas vezes o Brasil já foi campeão sul-americano com as meninas no feminino, e isso também classificou o Brasil para a Copa do Mundo de rugby, que vai ser na África do Sul. Então, rugby sevens, lembrando, a gente está falando do rugby sevens aqui, o rugby que é o rugby olímpico, o rugby pan-americano. O Brasil ganhou quantas vezes, Gui?
Agora foi a 19ª conquista sul-americana do Brasil no rugby feminino. Então o Brasil é heptadeca campeão sul-americano, jamais perdeu essa competição, toda vez que participou ganhou. Só que o Brasil tem uma feridinha aí do PAN de 2019. Nos Jogos Pan-Americanos em 2019, o Brasil perdeu a medalha de bronze para a Colômbia. O Brasil nunca tinha perdido um jogo para a Colômbia, um jogo oficial, tanto que ganhou todos esses sul-americanos aí. Mas na disputa do bronze do PAN, o Brasil perdeu. Então tem essa feridinha. Meses depois, o Brasil ganhou da Colômbia no pré-olímpico, tanto que participou das Olimpíadas. Então, o rugby feminino do Brasil aqui na América do Sul está totalmente hegemônico, e essa hegemonia vai garantir no Brasil em todas as competições sempre, porque o rugby é um esporte em que você, sendo campeão sul-americano, ou você se classifica para as Olimpíadas, ou você se classifica para o campeonato mundial, e é isso que está acontecendo. Mundial no ano que vem, como você disse, na África do Sul, em setembro.
NADECA campeãs. Então, parabéns às meninas de novo. Mas é isso, né? No PAN foi aquele gostinho amargo, mas bem amargo mesmo.
Sim. Assim,
nem quem gosta de chocolate amargo gostaria daquele gostinho de tão amargo que foi. Porque é isso, perder para sul-americanos, para essas meninas, é algo inimaginável. É, lembrando que no PAN tem Estados Unidos e tem Canadá, que são as duas forças das Américas, e o Brasil acaba tropeçando sempre ou em uma ou em outra ali no cruzamento. É, mas é isso, na América do Sul elas dominam e muito, e assim, é um domínio muito forte mesmo, tanto que no masculino isso não ocorre, então é um mérito totalmente das mulheres do Brasil. Bom, mudando de esporte ali, quase, aquela velha dúvida, é um esporte coletivo ou é um esporte individual? No vôlei de praia aqui, vôlei de praia teve circuito mundial em Itapema, em Santa Catarina, despedida, mais o que? Mais importante que o título, acho que da dupla Agatha e Duda, despedida delas, né? Assim, acaba-se oficialmente o último torneio dessa dupla, que a gente colocou muita esperança na Olimpíada, em todos os outros campeonatos, claro. E no masculino, o Brasil ganhou também com André e George. Duda já anunciou que vai jogar com a Ana Patrícia. Agatha não anunciou dupla ainda, mas anunciou que continua. É isso. Ela não anunciou a aposentadoria, anunciou isso. Que continua.
É, na entrevista pós-jogo ali, a Agatha, que é um show à parte, né? Ela falou algo do tipo: estão falando aí que talvez eu me aposente, mas não, porque a tia tá on e eu vou continuar jogando. Foi o que ela falou. Agora vamos ver qual vai ser a parceira dela, porque depois da Olimpíada, as duplas foram trocando, né? Então, atualmente, a gente vai ter a Duda e a Ana Patrícia, que jogaram juntas há 5, 6 anos atrás nas categorias de base, foram medalhistas de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude. Essa é uma dupla do Brasil que é muito boa, muito forte, e que talvez seja o carro-chefe do Brasil nesse ciclo olímpico. Mas a gente tem também, por exemplo, a Carol e a Bárbara. Elas têm conquistado bons resultados, elas não foram tão bem nesse campeonato que teve em Itapema, caíram nas oitavas de final, mas elas têm vencido algumas etapas do circuito nacional, pode ser uma dupla sim para esse ciclo olímpico, a Bárbara Seixas, que já é medalhista olímpica, e a Carol Solberg. E outra dupla forte que também já foi formada é a Rebeca e a Thalita. A Rebeca participou da Olimpíada junto com a Ana Patrícia, né? Elas ficaram em quinto lugar. A Rebeca é uma das jogadoras mais habilidosas do circuito, e a Thalita é uma das mais experientes. Ela já disputou 3 Olimpíadas, ou 4, mas ficou 2 vezes em quarto lugar. Foi quarto lugar lá em Pequim, 2008. Foi quarto lugar na Olimpíada do Rio. Então, é uma atleta muito experiente que joga muito bem. Se ela conseguir aguentar bem esse ciclo até 2024, Rebeca e Thalita podem ser uma boa dupla do Brasil. Então, acho que essas vão ser as principais duplas no feminino para esse ciclo olímpico, para o Brasil não sair zerado da Olimpíada de Paris, como saiu zerado da Olimpíada de Tóquio. No masculino, o André e o George ganhar nessa etapa do circuito mundial, e eles vão se desenhando, eles são a dupla que continuou, né, do último ciclo para esse. Eles não foram para a Olimpíada, mas eles estão juntos já há alguns anos, mantiveram a dupla e conquistaram essa medalha de ouro. O Vitor Felipe e o Renato, que ficaram com a prata nessa etapa do circuito mundial, é a dupla grande revelação desse pós-Olimpíada, já ganharam 3 etapas do circuito nacional, ficaram com vice agora, então vai ser uma dupla bem forte. E aí tem a dupla dos ex-olímpicos, digamos assim. Tem o Alisson, vai jogar com o Guto, né? O Alisson, 2 vezes medalhista olímpico, junto com o Guto. E o Álvaro tá jogando com o Evandro. A gente vai ver como essas duplas vão se encaixar nesse ciclo. Porque, ó, eu não quero que o vôlei de praça saia sem medalha de novo, né?
Não, e daí começa a virar ao contrário, né? Aquele time que nunca perde, de repente começa a empatar, ou a invencibilidade que vira, nunca perdeu,
isso,
vira assim, nunca ganhou.
Vira, vai ficar,
assim,
ó,
duas
já
Olimpíadas
não
que o Brasil já não ganha.
E aí, se você não ganhar medalha em 2 Olimpíadas, você fica 12 anos sem ganhar medalha. Porque, por exemplo, ó, no Rio, o Brasil foi ouro no vôlei de praia. Beleza, aí 2020 não ganhou medalha, né? 2024, se não ganhar, só vai poder ganhar em 2028. Aí já são 12 anos sem medalha. Tempo. Então já fica aquele negocinho de, pô, vôlei de praia do Brasil, que sempre foi nossa praia. Mas acho que esse ciclo, talvez, encaixando essas novas duplas, acho que o ano que vem vai ser muito importante, por mais que ainda seja um ano, 2 anos antes das Olimpíadas, é um ano muito importante para a gente ver que dupla que está boa mesmo e que dupla que ainda vai ter que se encaixar.
E ainda dá tempo de classificar para a Olimpíada e não desfazer a dupla. Né? O problema do vôlei de praia é esse, assim, um ano é muito tempo para desfazer uma dupla, não é para formar uma dupla. Então não pode dar muito tempo para eles. Assim, esperamos que o ano que vem eles se consolidem e a gente já tenha uma ideia melhor do que vai ser o vôlei de praia brasileiro nas Olimpíadas de Paris em 2024. E nesse blocão de resultados, o último, que foi o mais recente também, ontem à noite, na segunda-feira à noite, saíram os resultados finais da Copa do Mundo, não, do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. Hugo Calderano, mais uma vez campeão no masculino. Bruna Takahashi ficou com o vice no feminino. E nas duplas mistas, Bruna Takahashi e Vitor Ishii conquistaram o ouro também. O Brasil, aqui na América, muito bem no tênis de mesa. A Bruna tem essa pedraça no sapato, ou na raquete, ou no tênis, ou onde você quiser imaginar essa pedra no caminho dela, que é a Adriana Dias, a porto-riquenha, que é 17 do mundo hoje. A Bruna está entre as 50 melhores do mundo. A Bruna é a melhor mesa-tenista da história do Brasil no feminino, mas tem a Adriana Dias ali pentelhando a vida dela. Elas que têm exatamente a mesma idade, 21 anos, então elas competem há muito tempo juntas, devem ter já 30 competições internacionais juntas. Do outro lado, o Calderano, que deve virar 4 no mundo, eu vi isso, temos isso.
Ele falou, o
Caraca.
Calderano. E o Calderano, ele não erra a conta.
Não,
viu?
Ele não erra nada, o Calderano nunca erra.
É impressionante, ele sabe as contas direitinho. Então, acabou o jogo, foram entrevistar ele sobre o campeonato. Ele falou, ah, muito legal o campeonato, mas agora eu sou 4 do mundo. Então, se ele falou, tá falado. E aí ele vai dando F5 naquele recorde, né? A melhor posição da história de um brasileiro, um tênis de mesa, que é a dele desde quando ele é número 20 do mundo. Ele foi pulando, 7, 6, 5, agora número 4 do ranking mundial, segundo o Calderano, eu acredito nele. Então,
também.
Ele que deve fazer as contas e mandar para a Federação Internacional. Oh, o ranking atualizou, ele deve mandar.
Bastidor de uma história. Eu fui entrevistar o Hugo. Ai, queria ser bom como ele de contas, mas talvez tenha sido ali 2019, que ele já estava nessa evolução assim, muito grande no ranking. E daí eu perguntei, ah, pô, como você acha... onde você acha que pode chegar no ranking agora, Hugo? Você que é o décimo, não sei o que lá, ele parou assim e falou, eu posso falar que eu não lembro a posição exata, é 12º, ou eu já falo que eu sou 11º? Eu falei, não, peraí, por quê? Ele falou, quando vai ao ar essa entrevista? Ele já estava calculando 2-3 semanas.
Porque o ranking atualizar e ele já sabia.
Ele já sabia do ranking atualizado pra frente, e ele sabendo como funciona na TV, assim, que às vezes você dá entrevista numa semana, a reportagem entra, vai ao ar 1-2 semanas depois, eu falei, não, vai ao ar, provavelmente era um esporte espetacular do dia tal. Ele falou, ah não, então eu vou falar que eu já sou top 10 do ranking. Ele já sabia, assim, não era que ele estava prevendo que ele ia ganhar, ele já sabia a evolução do ranking dele. Então esse é o Hugo Calderano, senhoras e senhores.
E que tem, e assim, a gente tem falado muito desse pós-Olimpíada, que o Brasil tem conquistado resultados importantes. É a Pamela campeã mundial de skate, a Raíssa vice-campeã mundial, o Bochecha vice-campeã mundial no skate, o Medina foi campeão mundial do surf numa tripladinha, né? Primeira, segunda e terceira posições do Brasil. O Marcos Vinícius foi segundo colocado no mundial de tiro com arco. Enfim, muitos e muitos resultados do Brasil importantes. O Keno foi vice-campeão de boxe nesse pós-Tóquio. E semana que vem tem um mundial de tênis de mesa. Semana que vem não, né? Daqui a 15 dias, no fim de novembro, tem o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa e o Hugo Calderano tentando a primeira medalha da história do Brasil na competição. Se ele é número 4 do ranking mundial, provavelmente ele vai ser cabeça 4 desse campeonato, então vai ser muito legal de acompanhar, ver se ele consegue essa medalha inédita, né? Inédita medalha olímpica não veio, mas que vem essa inédita medalha no campeonato mundial.
E é um esporte muito, cara, muito complicado, né? Porque ele é o 4 do mundo, e mesmo assim a gente tá falando que vai ser cabeça de chave 4, e a gente vai ficar pensando, pô, nas semifinais ele vai pegar um chinês, e daí já complica tudo
não,
de novo.
E
né?
Tem uma outra dúvida, porque geralmente eu não vi ainda o set list do campeonato mundial. Mas campeonato mundial geralmente podem ter 5 de cada país, e consequentemente 5 chineses, no caso. Então tem que ver direitinho se vão ter, beleza, o Calderano é 4 do mundo, beleza, mas o chinês vai ter 6º, 7º, 8º. Então, assim. Provavelmente o Hugo talvez pegue um chinês ainda nas quartas de final. Tem que olhar direitinho, a semana que vem a gente fala com o Hugo. O Hugo já vai ter o cálculo de quem que ele vai pegar na primeira, na segunda, na terceira, nas oitavas, nas quartas, na semi.
Exatamente. Vamos mandar um WhatsApp para o Calderano para saber o que ele espera desse campeonato mundial. Mas não que ele espere resultado, nas chaves. Quem ele acha que vai passando
ele
até
já
chegar.
Já sabe a chave de cor antes mesmo dela ser sorteada.
Maravilhoso. Pô, parabéns, óbvio, pelo título do Hugo, pelo título também da Bruna e do Vitor, mas que atleta espetacular é o Hugo. A gente está brincando muito, mas chegar ali num esporte totalmente dominado pelos chineses, e eles são 1 bilhão no mundo. Não é fácil pra ninguém. Então, parabéns ao Hugo e que venha o Campeonato Mundial. Vamos tentar falar com ele antes, nem que seja um áudiozinho pra ele contar o que ele espera disso nos próximos programas. Parabéns de novo ao Hugo, e jogou demais ontem, tá jogando demais. Aquela esquerda dele é espetacular. Pra fechar, eu só ia comentar, não é o resultado do final de semana, mas a Rebeca Andrade deu a bandeirada final do GP de São Paulo, de Fórmula 1, para Lewis Hamilton, o inglês mais brasileiro que temos
no
momento.
E ela acertou a bandeirada, né? Porque quando o Pelé foi dar a bandeirada, alguns anos atrás, ele perdeu a bandeirada, ele foi conversar com um cara, passou o primeiro, passou o segundo, ele deu a bandeirada só pro terceiro.
Conversei com a Rebeca antes ali, né? Ela falou assim, não, eu já pedi ajuda, quero estar lá duas voltas antes para prestar atenção. E já ensaiei em casa, peguei lá a bandeira com a mão direita, não sei o que lá. Eu olho para a Rebeca lá no lugarzinho que ela ia dar a bandeirada, ela com a bandeira no braço esquerdo. Eu falei, pronto, vai errar, coitada. Ensaiou de um jeito e tem que ficar de outro, porque se ela ficar com a mão esquerda ali, ela consegue ver a reta, quem tá chegando, entendeu? Ensaiou errado, coitada. Falou que tava nervosa, porque é mais difícil dar bandeirada, algo que ela nunca faz na vida dela. Não sabe se vai fazer de novo do que...
Dá quatro mortais, né?
Dá um mortal, saltar numa mesa, pular numa barra de 2 centímetros, enfim. Ela é muito, como eu falei no começo do podcast, ela é muito simpática, ela é muito alegre, ela representa muito bem os atletas brasileiros e eu acho que ela está começando a entender a importância e o quanto ela está ficando grande nesse Brasil, nesse esporte olímpico brasileiro, e merece tudo, porque ela é demais. Então, parabéns para a Rebeca também. Se não foi um título, foi uma bandeirada muito bem dada nesse final de semana, que o esporte olímpico brasileiro teve a toda, e com ótimos resultados, resultados ótimos também no Taekwondo. A gente fala mais disso semana que vem. Guilherme Costa, muito obrigado de novo, mais um podcast agora, novamente aqui no estúdio, pertinho um do outro. Com carinhos longínquos, mas com olhares carinhosos. Obrigado,
sempre,
Gui.
Sempre um prazer estar ao seu lado. No Taekwondo, a Milena Titonelli e o Netinho, o Edival Pontes, ganharam o Aberto de Paris, né?
Sede
da próxima Olimpíada, pontos importantes ali no ranking mundial. Bom. Então foram dois títulos importantes para o Brasil ainda no Taekwondo. Pra gente fechar o rumo ao pódio, vou inventar esse bodão, hein? Com chave de ouro,
nossa,
fechamos esse podcast.
Nossa, que legal isso! Agora que a gente tá no estúdio, a gente pode trazer uma chave de ouro e trancar o... Ficar aqui dentro trancado.
Bordão novo esse, bordão eu que inventei.
Bom, a gente podia dar uma chave de ouro pro melhor atleta do ano no esporte olímpico brasileiro. Aí,
pra
Globo, precisamos de verba. Todo dezembro, uma chave de ouro para fechar o ano do esporte olímpico brasileiro. Essa é a sugestão de Guilherme Costa. Neste finzinho de Rumo ao Pódio, que tem a minha produção, como vocês sabem, ao lado dele, a edição agora do nosso companheiro de sempre nesta mesa redonda. Ela é redonda, sim, só por isso, porque não é uma mesa redonda de debate. A mesa de edição de gravação aqui é redonda. Pedro Suaide ao meu lado, a coordenação é Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra o Rumo ao Pódio sempre lá na página do GE, ge.globo.com/rumoaopódio, ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado de novo, pessoal, por essa companhia. Sempre demais estar aqui com você. Saudações olímpicas! Tchau, tchau!